Abertura da sessão extraordinária 17/10/2023, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária 17 de outubro de 2023. Solicito aos deputados que registrem as suas presenças.
Só Chico Vigilante que está aí.
Deputado Chico Vigilante, registrava sua presença. Solicita a leitura do primeiro item de pauta.
Discussão, item 1, discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei complementar 127/2022. De autoria do Poder Executivo, que estabelece sistema de classificação dos créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal, suas autarquias e fundações e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei complementar número 127/2022 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não. Solicita aos deputados que registrem seu voto no terminal de votação. Deputado pastor Daniel de Castro. Opa! Encerrada a votação. O projeto foi aprovado com 21 votos favoráveis e 3 ausências. Questão de ordem, deputado Robério.
Questão de ordem, presidente. De acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicito a dispensa do testício nos termos do parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno e dê como lida aprovada a redação final.
Acato questão de ordem, coloque em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 2, discussão e votação. Segundo turno, do projeto de lei 451 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a cooperação, implementação e execução de ações entre a administração pública distrital e serviços sociais autônomos na forma que especifica.
Em discussão, projeto de lei número 451 de 2023, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados. Já.
Questão de ordem, senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicito a dispensa do testício no sentido do parágrafo 1º do artigo 204 do Regimento Interno e dê como lida aprovada a redação final.
Acato questão de ordem, coloque em votação a redação final. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 469 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 7.042 de 29 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloca em discussão o projeto de lei número 469 de 2023, segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados.
Questão de ordem, presidente. Solicito, senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicito a dispensa do texto nos termos do parágrafo 1º do artigo 204 do regimento interno, de como lida aprovada a redação final.
A carta de questão de ordem coloca em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, declara aprovada a redação final. Leia, solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item 4, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 468/2023 de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 1254 de 8 de novembro de 96, que dispõe quanto ao imposto sobre as operações relativas de circulação de mercadorias, sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS.
Tramitação concluída. Aprovado em primeiro turno. Em discussão, projeto de lei complementar número 468 de 2023, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, voto sim. O contrário, voto não. Solicito aos deputados que registrem seu voto nos terminais de votação. Retificando. Projeto de lei número 468 de 2023. Em votação. Deputado Yolando. Está tudo bem, deputado? Alguém leva um chazinho para o meu líder ali. Encerrada a votação. O projeto está aprovado com 21 sim, 3 ausências e 1 voando.
Questão de ordem, não quer não? Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicita a dispensa do tertício nos termos do parágrafo 1º do artigo 204 do regimento interno, de como lida aprovada a redação final.
A carta de questão de ordem coloca em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, declara aprovada a redação final. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item 5, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 4 de 2023, de autoria do deputado Joaquim Roriz Neto, que cria a Procuradoria Especial da Defesa dos Direitos da Juventude no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal de Altas Providências.
Conforme acordo de líderes, declaro encerrado a discussão em segundo turno. Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de resolução número 4/2023 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados.
Presidente, senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicita a dispensa do interstício no tempo do parágrafo 1º do artigo 204 do regimento interno, de como lida aprovada a redação final.
Questão de ordem. E dou como lida e aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 6, discussão e votação do segundo turno do projeto de resolução número 5 de 2023, de autoria do deputado Pepa, que inclui e altera dispositivo da resolução 167 de 2000, que institui o novo regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Outras Providências, consolidada pela resolução 218 de 2005 e da Outras Providências.
Conforme acordo, dou por encerrada a discussão em segundo turno e coloco em votação em segundo turno o projeto de resolução número 5 de 2023. Encerrada a discussão, coloco em votação em segundo turno. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 21 deputados. Lembrando que, com relação ao ofício que trata da desocupação lá da área do Noroeste, é o bloco número 27296. Tá, Max? 27296. Gabriel, Fábio, Chico, demais deputados. É o bloco 27296 do ofício que nós estamos encaminhando para o governo do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Roberto. Bloco 27296.
Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128/2023, solicita a dispensa do textista nos termos do parágrafo 1º do artigo 204 do regimento interno, de como lida aprovada a redação final.
Acato a questão de ordem e coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do último item de pauta.
Item 7, extra pauta, discussão e votação no segundo turno. Corrigindo, está na pauta o segundo turno. Discussão e votação no segundo turno do projeto de lei 13 de 2023, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa, que estabelece diretrizes e estratégias para a implantação da política distrital e conscientização e incentivo à doação e transplante de órgãos decididos no âmbito do Distrito Federal e da Outras Providências.
Abraço, amigo. Com Deus. Abraço. Em discussão, o projeto aprovado em primeiro turno. Coloca em discussão o projeto de lei número 13 de 2023 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 21 deputados.
Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, de acordo com a aprovação do requerimento 128 de 2023, solicita a dispensa do textista no sentido do parágrafo 1º do artigo 204 do regimento interno, de como lida aprovada a redação final.
Cato questão de ordem, coloco em discussão a redação final. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado Eduardo Pedrosa.
Senhor presidente, eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer meus colegas deputados e deputadas pelo suporte nesse projeto. Nós estamos aprovando aqui, né, em especial ao deputado Thiago Manzoni, relator da CCJ, e dizer que nós estamos aprovando um dos primeiros projetos, o primeiro projeto do Brasil, na verdade, conscientização, doação de órgãos, na política distrital como essa. É um projeto muito importante para mim. Eu tenho presidido uma frente parlamentar aqui nessa casa, tenho visto muitas histórias, conhecido muitas pessoas, e é realmente muito importante que a gente tenha atenção com essa pauta, né, deputada Deise. Eu tenho visto o trabalho dos profissionais aqui do Distrito Federal, dos médicos, dos enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde. O DF é referência em diversos transplantes, mas nós temos que avançar muito ainda para garantir para a população um atendimento seja adequado. Eu espero que a gente diariamente aqui nessa casa vá aprovando projetos como esse para estar dando suporte a essas famílias poderem avançar e serem bem atendidas pelo governo. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês todos.
Obrigado, deputado Eduardo Pedrosa. Não havendo... Não, passamos para a ordem do dia, né? Para a ordem do dia não, menina. Para o grande expediente. Questão de ordem, deputado Fábio Félix.
Presidente, nós tivemos acesso a uma nota técnica da Comissão de Constituição e Justiça sobre o PLC 25. É uma nota técnica muito séria na elaboração da redação final e ela dá uma demonstração, e ela é muito pedagógica com essa casa, quando a gente faz uma aprovação e uma deliberação de um projeto de forma assodada, sem que haja devida discussão com a casa. Porque existem emendas que foram aprovadas que alteraram o projeto e emendas que suprimiram aquele mesmo texto, alterando. Hoje a CCJ e a CAF não têm condição de fazer uma redação final do PLC 25. A única solução possível com essa nota técnica, presidente, é que ele volte ao plenário para nova deliberação. Então essa casa vai ter que devolver ao plenário da Câmara Legislativa. Nós tivemos que fazer isso na legislatura passada, porque é uma redação final impossibilitada por conta da forma como as emendas foram apreciadas. Por isso que é tão importante respeitar o corpo técnico da casa. É importante respeitar o corpo técnico da CAF, que entende do assunto, que debate o assunto. Então agora o PLC 25 vai ter que voltar para a deliberação da Câmara Legislativa do DF. E não se trata de decisão do presidente da CCJ, mas se trata de uma equipe técnica que avaliou aquilo e a forma como aquilo foi elaborado. Então eu li a nota técnica e eu não vejo outra saída, porque está colocado aqui, que é o plenário da Câmara Legislativa avaliar as retificações, ou seja, basicamente, nós vamos ter que discutir o PL C25 no plenário da Câmara. E é um PL C extremamente sério e que trata de uma questão muito, muito importante para o Distrito Federal. Então, acho que fica esse recado para nós, esse cuidado que nós vamos ter que ter coletivo em relação a uma discussão tão importante.
Ok, deputado. Nós, inclusive, já estamos fazendo uma análise, já solicitamos a CCJ e a CDESMAT para que se manifeste. Questão de ordem, deputado Thiago Mazzoni.
Presidente, efetivamente eu tinha conversado com Vossa Excelência sobre a nota técnica e em relação a três artigos da lei, algumas contradições entre as emendas que foram aprovadas. As emendas passaram pela CCJ em reunião ordinária, o projeto veio ao plenário, onde a CDESMAT deu o seu parecer. O parecer da CDESMAT, ao analisar o projeto, não observou que nem todas as emendas que foram admitidas, elas se conciliavam entre si. Todas foram admitidas porque eram constitucionais. E nós votamos aqui, é muito importante que isso seja dito, que todos os parlamentares votaram aqui o parecer. Então, nós já fizemos a nota técnica, a contradição é só em relação a três artigos, e aí eu penso, presidente, que efetivamente o plenário tem que se manifestar, mas tem que se manifestar só em relação às emendas relacionadas a esses três artigos. Esse é o teor da nota técnica que foi trazida aqui pelo deputado Fábio.
Entendimento, deputado Fábio, é que sejam apenas as emendas, né? Não o projeto como todo. Deputado Fábio.
Nós vamos analisar o teor das emendas, né? Porque isso, vamos ver qual é a consequência dela, né? Das alterações, claro, das contradições, para fazer a discussão no devido momento, quando o presidente trouxer de volta ao plenário essa discussão. E eu gostaria de fazer uma consulta, Vossa Excelência, também sobre um outro tema. Nessa mesma sessão, pedi que a mesa diretora faça uma consulta à área técnica da casa sobre o tema. A gente também votou, eu discuti isso com o Gabriel Magno, a gente votou também um destaque de uma emenda que já havia sido aprovada no primeiro turno. Nos meus 4 anos anteriores aqui como parlamentares, eu nunca vi isso acontecendo, isso sendo possível. Então, acho que é importante que a gente possa fazer essa discussão regimental para ver se isso é possível, porque isso muda um pouco a lógica, inclusive, que a gente pede destaque de emendas. Porque quando as emendas eram aprovadas em primeiro turno, elas já eram incorporadas ao texto, de forma que elas não podiam ser destacadas em segundo turno. Na última votação, a mesa adotou um procedimento onde essa emenda pôde ser destacada em segundo turno, a pedido do líder do governo, naquele contexto. Então, acho que essa é uma análise que nós vamos precisar fazer para que, inclusive, a gente norteie as nossas próximas orientações de bancada, discussão. Então, só também fazendo esse questionamento à mesa para a gente fazer uma discussão sobre a aplicação do regimento em relação a esse caso.
Perfeito. Acho que é extremamente pertinente o caminhamento de Vossa Excelência. E vamos fazer os devidos encaminhamentos e adotar as devidas providências. Obrigado, deputado. Iniciamos o grande expediente. Deputada Deise, deseja fazer uso da palavra?
Presidente, queria agradecer. Nós estamos aqui até agora, cumprindo aqui nosso acordo, votando. Acho que foi um dia importante para essa casa. Mas eu não podia deixar de encerrar sem falar da mobilização, da manifestação que aconteceu hoje, deputados, aqui em frente ao Buriti, em favor das nomeações. Eu, no plenário da semana passada, eu destaquei aqui alguns problemas, sinalizei algumas coisas, inclusive na saúde, só que o problema não é só na saúde. Nós temos problemas em algumas áreas que mostram que a gente realmente tem que se preocupar com esse tema. Só que antes de falar, inclusive, dessas áreas, eu queria falar uma coisa que me preocupou muito. A gente pegou o PPA, e, inclusive a LDO, e fomos ver item por item. E nós percebemos que não tem nenhuma destinação para convocação de nomeados em nenhuma área para o ano que vem. E isso nos preocupa. Nós já falamos que o caos da saúde está aí. Nós temos, infelizmente, visto algumas coisas, servidores apanhando aí por falta de comunicação entre os serviços, dificuldade de RH. Mas isso pode piorar. Inclusive, no dia 26, nós vamos estar, exemplo, na Câmara Itinerante ali, no Sol Nascente. E um dos maiores problemas lá é a questão da assistência social. E uma das pessoas que, inclusive, fizeram a mobilização aqui foram os nomeados da assistência social. A gente tem diversos grupos que estiveram hoje aqui no Buriti, os odontólogos, Detran, Agricultura, PPGG, Polícia Penal, PROCON, SEJUS, fora da saúde, que eu já tinha tocado nesse assunto, presidente. E uma das coisas que, inclusive, fez a gente acabar com a greve dos professores foi a questão da nomeação dos professores, onde a gente sabe que, inclusive, mais de 14 mil são contratos temporários. Então, eu queria fazer um apelo, presidente, para que a gente tivesse aqui uma pactuação nos próximos, na próxima semana, no Colégio de Líderes, para que a gente analisasse a questão da derrubada dos vetos do Anexo 4, que fala sobre a questão do pessoal, e é uma questão muito importante, porque sem derrubar esse veto do anexo 4, a gente não vai conseguir ter nenhuma nomeação. Queria também dizer uma coisa muito feliz que aconteceu depois de uma luta de muitos anos, uma luta que logo no começo do mandato nós compramos. A gente teve uma sinalização positiva e queria agradecer aqui a Secretaria de Projetos Especiais, o Tribunal de Contas, pelo diálogo, e também o secretário de governo, que nos proporcionou uma possibilidade de tirar o Teatro de Arena da parceria público-privada. Era uma luta que parecia perdida no início do mandato, e eu, como guaraense, nós fizemos uma audiência pública aqui e encaminhamos uma solicitação ao Tribunal de Contas, abrimos uma mesa de negociação, e eu queria agradecer que nós tivemos o deferimento no Tribunal de Contas, e hoje o Teatro de Arena é dos guaraenses. E se Deus quiser, nós vamos fazer ali muitas atividades para os guaraenses. Então, acho que eu queria também dizer uma coisa boa, que foi isso. E, por último, eu queria dizer que hoje é Dia Nacional da Vacinação, dia 17... do 10 é o Dia Nacional da Imunização da Vacinação. Então, eu, como professora, também queria deixar registrado. E não só dizer das coisas ruins, mas falar das coisas boas também. Eu acho que a Secretaria fez algumas ações no sentido de melhorar a imunização aqui no Distrito Federal. Vacinamos em diversos postos, nas escolas, nos zoológicos, na rodoviária. Tem aí o carro da vacina, que é uma proposta que a secretária Lucilene abraçou, trouxe. Então, dizer das coisas boas também, que, graças a Deus, a questão da cobertura vacinal tem aumentado no Distrito Federal. A gente tem muito ainda o que fazer, tem muito para lutar na saúde, mas acho importante falar das coisas boas também. E a imunização e as ações também da Secretaria têm sido muito importante nessa pauta. Então é isso, presidente. Estou aqui com a camiseta aqui, ó, nomeações já, não só na saúde, mas em todo o Distrito Federal. E a gente pede colaboração aqui dos nossos pares, do governo, que aí coloque o orçamento para nomear. A gente precisa de serviço público perene e de qualidade. E isso a gente só faz com servidores públicos. Então, eu quero falar para vocês que estiveram hoje no Buriti, que a gente não conseguiu sair daqui, porque a gente tinha um acordo de derrubar alguns votos, votar alguns projetos, mas que podem contar com o nosso mandato e nomeações já. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Com relação aos vetos, nós já levamos essa discussão para o Colégio de Líderes algumas vezes, e é do impasse da forma como nós faremos isso. Mas na próxima segunda-feira, novamente, nós vamos discutir. Tá bom? Obrigado, deputada. Questão de ordem, deputado Fábio, e convido o nobre deputado, o pastor Daniel de Castro, a fazer uso da palavra.
Presidente, eu estou falando pouco hoje, né?
Tá nada.
Mas eu queria Na verdade, concordar com a fala da deputada Deise, dizer que os professores eles estiveram numa luta e numa greve fundamental, uma greve importante, uma mobilização, e um dos acordos dessa greve era justamente as nomeações. Nomeações dos orientadores educacionais e dos professores de educação básica. Então, hoje, esse grupo que se mobiliza em torno das nomeações, ele não está se mobilizando em abstrato, mas ele está se mobilizando num acordo que foi feito com o governo pelo encerramento da greve. Então, o que nós estamos pedindo para o governo do Distrito Federal é o cumprimento do acordo. Nos chamou a atenção que, recentemente, a secretária de Educação, Elvia, falou sobre nomeações que aconteceriam em dezembro, muito aquém daquilo que foi acordado no fim da greve. Então, isso nos preocupa, porque acordo que o governo firma em mesa de negociação com o sindicato tem que ser cumprido. Se o acordo foi feito, se a fala do governo foi firmada, aquilo tem que ser cumprido. E nós estamos falando de um déficit histórico, um dos maiores déficits que a gente já teve. 15 mil professores temporários atuando na educação do Distrito Federal, na educação básica. Então, muita gente aqui se arroga a defender a educação. É importante defender a nomeação dos nossos professores e professoras. É importante também defender a nomeação de orientadores educacionais. E esse também é um compromisso de luta do nosso mandato, nos solidarizando com a manifestação que ocorreu hoje na frente do Palácio do Buriti e também firmando o nosso compromisso para que esse acordo seja cumprido. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Também quero me somar aos novos deputados. Entendo também que o pleito hoje é fruto de um acordo que foi feito, portanto, a gente aguarda que, de fato, seja cumprido. Deputado pastor Daniel de Castro.
Ô, presidente, obrigado. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, os deputados que estão aqui, os servidores da casa, já um avançado horário, já depois de votarmos tantas matérias, mas eu quero cumprimentar também aqueles que nos assistem. E apenas fazer um agradecimento aqui à secretária da Mulher, secretária Gisele, e à nossa vice-governadora Celina Leão. Eu fiz um aporte de uma emenda de R$400 mil na Secretaria da Mulher, e lá foi contratado um instituto, e eles fizeram um trabalho nas estações de metrô, de conscientização contra o feminicídio, contra a discriminação da mulher, contra o ataque contra as mulheres, e hoje eu fui fazer eu fui andar do metrô. Eu peguei o metrô lá na estação de Águas Claras, e lá a gente já percebeu um painel muito bem montado, um espaço reservado para as mulheres falarem, muito material de instrução, folder, material informativo. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas moças que estavam lá distribuindo esse material, e elas me reportaram como foi importante as pessoas, as mulheres virem conversar com essas moças, né? E algumas, inclusive, denunciando o ataque que sofre dentro de casa, de maridos, de companheiros, né? Ataque psicológico, né? Tanta discriminação que a mulher tem sofrido. Então, foi um dia muito importante que eu vim de metrô, passei nas estações da Asa Sul e descemos aqui nessa estação central aqui da Galeria dos Estados, onde também tem painéis informativos. E os carros do metrô também estão plotados. Mulher, não se cale. Mulher, denuncie. 180. E eu coloquei, inclusive, presidente, o gabinete 7 à disposição para qualquer mulher que queira denunciar qualquer tipo de ataque que ela sofra, de qualquer homem, para que a gente possa colocar a polícia e parabenizar a polícia, o trabalho extraordinário que ela faz de investigação e de prender esses homens covardes, que são capazes de atacar a mulher, de bater na mulher, de deixar a mulher sem recurso, né? E principalmente aqueles que tiram a vida da mulher, que é a nossa mãe, é a nossa filha, é a nossa esposa. Então, parabéns, Gisele, por um trabalho extraordinário de conscientização. E você, mulher, que se sentir constrangida por causa de um companheiro que te machucou, que te bateu, que te feriu, que psicologicamente está te perturbando, você ligue no 180, pode ligar aqui na Câmara Legislativa também, que nós estaremos prontos para atender e cuidar das nossas mulheres. Muito obrigado, presidente.
Parabéns, deputado, pela importante manifestação. Também parabenizamos a nossa secretária da Mulher, nossa vice-governadora Celina Leão. E nós tivemos a felicidade também de aportar recursos, né, para esse projeto. Então, parabenizo a todos os nossos colegas deputados, em especial Vossa Excelência, por esse apoio. Mais uma vez, agradeço a todos e a todos. Não havendo mais nada a declarar, mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.